Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado da Cristiana Soares. Trata-se de Régio Conrado, professor de Ciência Política e de Direito na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Ele fala sobre os últimos desenvolvimentos no leste da República Democrática do Congo.
Convidado.
A poucas horas da abertura prevista em Luanda das negociações sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo, os rebeldes do M23 recuaram e cancelaram a sua participação no encontro, isto depois da União Europeia ter anunciado uma série de sanções contra vários líderes do M23 e também contra diversos responsáveis do exército ruandês, ao mesmo tempo que Kigali anunciou a ruptura das relações diplomáticas com a Bélgica, acusando a antiga potência colonial de tomar partido por Kinshasa. Régio Conrado, professor de Ciência Política e de Direito na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, sublinha que na sequência das novas sanções europeias e da ruptura das relações entre Kigali e Bruxelas, não se podia esperar uma outra decisão do M23.
O movimento M23, a quando das propostas do presidente angolano João Lourenço, já vinha demonstrando que era primeiro necessário que o governo da República Democrática do Congo pudesse parar de bombardear ou ainda proceder com ataques massivos no leste do Congo. Isto também era exigido, portanto, ao grupo M23. É o primeiro problema. O segundo, nós sabemos também que a aliança AFC, que é a aliança do Rio Congo, também disse a público que não participaria das negociações, portanto, em Luanda, porque entendia que o governo, neste momento, portanto, em Kinshasa, não era não só legítimo, mas também que não tinha interesses verdadeiros ou genuínos para poder acomodar aquilo que eram os interesses fundamentais deste movimento M23 e, por consequência, também da própria AFC. Há um outro elemento que me parece fundamental. Nós sabemos perfeitamente que houve uma exigência da parte do M23 em relação, portanto, ao governo congolês, que era do presidente Tshisekedi, digamos, afirmar publicamente que estava profundamente engajado na solução do problema. Isto não foi feito e foi visto como um jogo cujo interesse não era necessariamente a negociação genuína ou verdadeira, portanto, em relação ao que está acontecendo no leste do Congo, mas que era uma estratégia para ganhar tempo e, portanto, acomodar alguma outra visão que não fosse, de facto, a pacificação da região. Mas podemos acrescentar, se me permite, um quarto elemento que me parece também profundamente importante. O M23 é um conjunto de movimentos no seu interior e, entre estes movimentos, não há consensos sobre como terminar este conflito. Porque há uma tese que é definida por alguns elementos deste movimento M23, que é praticamente de conquistar Kinshasa, ou seja, de fazer a guerra e avançar para Kinshasa, porque em bom rigor, desde 2021, que eles já ocupam, portanto, vastas extensões de terra, tanto no Kivu Norte como no Kivu Sul, o que se subentende que em termos de capacidade militar, eles estão em situação mais privilegiada.
Mas essa é uma das questões, ou seja, este atraso nas negociações, este atraso numa solução pacífica é mais favorável efetivamente aos rebeldes que continuam a avançar no terreno.
Absolutamente. Penso que em termos táticos, os grupos rebeldes estão profundamente convencidos que a negociação com o governo da RDC, portanto que seria em Luanda, não é tão benéfico para ele, tendo em conta a relação de forças no terreno. E sobretudo, como bem sabemos, que o governo congolês tem um forte apoio da região Austral de África, portanto a SADC, assim como a Organização Regional da África do Leste e alguns apoios na África Central. Portanto, em termos governamentais, o movimento M23 está numa situação de desvantagem, por um lado. Por outro lado, nós sabemos perfeitamente que, neste momento, o exército congolês está não só com muito poucas capacidades de poder encetar um conjunto de ataques que poderiam ser coordenados e, portanto, fragilizar este movimento, mas também há uma certa percepção das populações do leste do Congo de que o governo central que está em Kinshasa nos abandonou. E isto favorece não só a mobilização, mas também a legitimação deste grupo rebelde. Recorde-se que um dos grandes problemas que o exército do Congo tem neste momento no leste do Congo não é só em termos de capacidade de fogo, mas é também em termos de recrutamento e, sobretudo, porque em termos de inteligência e contra-inteligência militar é muito mais favorável para o grupo rebelde do que neste momento para o governo do Congo. Então, nós podemos subsumir desta situação que, de facto, esta recusa de última hora de ir, portanto, a Luanda é muito mais estratégica e tática do que necessariamente um aspecto não pensado. Mas também é preciso acrescentar lembrar que este encontro, portanto, em Luanda, tinha o problema de não ter uma agenda profundamente clara.
Na véspera deste encontro, há dois anúncios quase em simultâneo. Por um lado, o Ruanda, portanto, o Kigali, a decidir romper com as relações diplomáticas com efeito imediato com a Bélgica, a antiga potência colonial, e por outro lado, a própria União Europeia a avançar com sanções. Sanções a membros do M23 e sanções também a ruandeses. Porquê este anúncio na véspera de uma reunião de negociações de paz entre as partes? A União Europeia não teria um interesse em que este dia de negociações passasse para depois anunciar a seguir estas sanções?
Por um lado, nós tivemos a ocasião de ouvir a justificação do Lawrence Kanyuka, que é o porta-voz do M23, a dizer que na sequência das sanções que foram impostas pela União Europeia, portanto, a 9 indivíduos, a uma refinaria, isto na verdade constituía para este porta-voz, portanto, para o movimento, uma sabotagem aos processos de pacificação no leste do Congo.
Porque ele diz que a União Europeia, ao avançar com estas sanções, está a reforçar a posição do presidente Félix Tshisekedi e, portanto, está-se a pôr ao lado de Kinshasa.
Exatamente. E por esta percepção, há uma percepção de que também a União Europeia e vários atores, portanto, envolvidos no meio da União Europeia, não só não estão profundamente interessados no processo da pacificação, mas também pretendem reforçar as relações com o governo de Kinshasa para uma melhor exploração de recursos estratégicos, como, por exemplo, o cobalto naquela região, o que coloca nas negociações, portanto, na mesa, em desvantagem este movimento M23. Disso decorre também uma percepção generalizada, não só no interior do M23, mas também e sobretudo do governo do Ruanda, que olha para a União Europeia como uma organização que age em função dos seus interesses umbilicais. Portanto, Bruxelas é apenas um caso demonstrativo, mas no fundo a própria União Europeia é considerada como aquela que aplica dois pés, duas medidas, em função dos seus interesses estratégicos ou pontuais, ou dos seus interesses táticos, acaba tomando posições que muitas vezes não são favoráveis aos interesses fundamentais dos países ou dos grupos que estão envolvidos neste conflito. A União Europeia, no contexto atual, no contexto africano em particular, já não tem a dignidade que tinha exatamente por causa das suas contradições ao nível da política externa e, sobretudo, no caso do conflito ucraniano e, sobretudo, no caso do conflito também entre a Palestina e Israel. Não se podia esperar uma outra decisão depois do corte de relações entre a Ruanda e a Bélgica e que depois, portanto, o M23 fosse participar das negociações ou das conversações em Luanda. Era muito pouco provável.
Posto este cenário, a questão que se levanta é: e agora? Que passos é que serão dados? Qual é a solução possível para este caso?
Há um gravíssimo erro que foi cometido pela União Europeia e é preciso perguntarmos porquê. A União Europeia sancionou o Bertrand Bissimwa, portanto, que é o líder político do M23, que é, na verdade, a pessoa que pensa toda a estratégia política, diplomática e até se envolve, portanto, em questões militares. Portanto, esta contradição mostra muito claramente que a União Europeia está pura e simplesmente a jogar apenas para defender os seus interesses estratégicos. No fundo, o que se subentende aqui é que o interesse fundamental não é a pacificação, ponto número um. E também, quando se sancionam alguns altos comandos ou comandantes do exército do Ruanda, que sabemos, mesmo que negando o seu envolvimento nos relatórios da ONU e algumas entrelinhas, portanto, do próprio Ruanda, mostram que o Ruanda está por detrás, ou apoia tática estrategicamente e politicamente, até em termos geoestratégicos, portanto, a este movimento. E ao fazer isto, é óbvio que cria-se aqui um grande problema em termos diplomáticos e em termos de negociação para paz, porque há regras. E nós podemos subsumir que desta situação, não podemos dizer que não mais haverá uma nova porta para as negociações, mas obviamente isto vai exigir primeiro a retirada das sanções, portanto, adotadas, vai exigir, portanto, uma postura independente da União Africana, da SADC e também da sub-região da África do Leste no processo das negociações, e vai ser necessário o próprio governo da RDC tenha capacidade de ter uma linguagem menos belicosa, menos contundente, mais reconciliante, e sobretudo talvez seja necessário ir fazendo algumas concessões que são táticas e que podem talvez ser profundamente importantes no momento das negociações potencialmente a existirem. O movimento M23, neste momento, está a fazer avanços significativos do ponto de vista de conquista de território. As forças armadas da RDC estão em demandada, estão numa situação profundamente crítica e até podemos dizer que tornaram-se esqueléticas naquela região e até sabemos nós que há infiltrações massivas por parte do movimento do M23 dentro do exército, portanto, congolês, o que facilita grande parte da neutralização das ações estáticas e, portanto, das ações de contra-ofensiva. O que nós poderemos ter é uma região maior a ser ocupada pelo movimento M23, um enfraquecimento mais agravado do Estado Central e, sobretudo, mais enfraquecimento da capacidade do governo congolês a poder posicionar-se como interlocutor válido.
Era Régio Conrado, professor de Ciência Política na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, ele que nos comentou os últimos desenvolvimentos em relação às negociações de paz sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo.
RFI, a seleção de mês.
Wally.
Temps passé, Kounia Liré, t'es loin. Moi, son GDFP, l'été fait me sentir bien.
Femme
Samira Bramia.
Don't you know my name? I'm African. I know the rules of the game. I'm African. Know what's behind the car.
Sean Kuti. James Bikaes.
I had a big dream stored away in the basement. Well, to fly and become a man.
I'm on my way, I'm on my way.
I'm on my way,
I'm on my way. RFI.
Ciência.
Vamos agora à ciência de Cristiana Soares sobre o plano francês de adaptação às alterações climáticas.
Depois de vários meses de atraso, a França lançou, a semana passada, o seu terceiro Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. São 52 medidas que visam preparar o país para uma trajetória de aquecimento de referência de mais 2,7 graus até 2050 e de mais 4 graus até 2100. Recordes de calor, inundações, erosão costeira, numa França já 1,7 graus mais quente desde 1900, as consequências do aquecimento global do planeta já não são uma exceção, mas a nova norma e uma realidade trágica, nas palavras da ministra francesa da Transição Ecológica. Carmen Bessa Gomes, especialista em ecologia na Universidade Agro-Paris-Tech, sublinha a importância de se incluir a questão da saúde humana no contexto ambiental, uma vez que as alterações climáticas aumentam o risco de doença. A investigadora acrescenta ainda a importância da publicação deste documento num mundo cada vez mais cético em relação ao clima.
Este plano tem o grande mérito de existir. Era urgente ter-se feito a revisão dos planos precedentes, não é? Esta é a terceira versão, desde junho que se esperava a publicação, e é importante ter sido também o produto de um trabalho de concertação com vários parceiros. Uma pessoa pode sempre questionar depois a ambição, como é que vai ser aplicado no terreno, mas atualmente, sobretudo dado a existência de tantos países com políticas climatocépticas, eu acho que é uma boa notícia, um bom sinal a França ter publicado o seu plano de adaptação às alterações climáticas. As alterações climáticas, infelizmente, vamos ter que viver com elas, não é? Pode haver o risco de dizer, a partir do momento que fazemos um plano de adaptação, que é possível sobreviver. E na realidade há muitas incertezas. A ideia de uma alteração a mais 4 é extremamente assustador, não é? E pode haver o risco das pessoas, vendo a existência de um plano de adaptação a mais 4, que se digam, afinal não é grave, sem se aperceber o custo e como tudo vai ter que mudar, não é? Porque entramos numa situação de grande desconhecimento. Mas para mim um ponto positivo do plano é de prever, por exemplo, a existência de uma ferramenta que é uma trajetória de aquecimento de referência, que é algo que à partida vai permitir de revisitar essa trajetória e de requestionar o quão bem ou o quão mal ou o quão nos estamos a afastar do esperado. Mas de qualquer maneira, como se está face a uma situação desconhecida, vai ter sempre necessário fazermos aquilo, uma gestão que vai se adaptar às evoluções da situação e à evolução também do conhecimento, porque no fundo estamos a viver uma situação para a qual nos falta muita informação ainda.
E a nível das populações mais vulneráveis, este plano reconhece essas populações, assegura a sustentabilidade dessas populações?
O plano reconhece a existência de populações mais vulneráveis e tem um ponto positivo também, que é integrar a noção de saúde, que é a noção de que, na realidade, a qualidade de vida e a saúde das populações humanas está intrinsecamente ligada ao ambiente, é ao contexto, é, portanto, que, na realidade, nos programas de desenvolvimento, gestão do território, etc., tem que se integrar também a dimensão saúde humana. É um ponto que, à partida, será positivo para a proteção das populações mais vulneráveis.
Porque, na verdade, alterações climáticas aumentam riscos de doença, a perda de diversidade também tem impactos nas cidades e nas populações, ou seja, nada disto vive sozinho, há aqui uma interligação.
Sim, e é uma questão que se põe muito também a justiça climática, não é? Porque sabemos que as populações mais vulneráveis que estão mais expostas e, sobretudo, há aspectos socioeconómicos que fazem com que as populações mais desfavorecidas são frequentemente mais expostas às consequências negativas das alterações climáticas.
Ou seja, a questão das alterações climáticas agravarem as desigualdades sociais.
Acho que isso é uma preocupação importante e, apesar de, no projeto atual, não é explicitamente incluída a questão da justiça ambiental.
Já tínhamos falado que a questão financeira também não é a sua expertise. Em todo caso, parece-lhe execuível a nível financeiro este plano ou é preciso muito mais dinheiro? Porque tudo precisa de financiamento.
Pois, acho que é a grande fraqueza do plano, não é? Que não é muito claro atualmente, não há um aspecto financeiro por trás para, tirando o Fundo Barnier, que é insuficiente, não é? E na realidade, dado a importância da adaptação, na realidade um programa como este devia estar presente em todos os projetos, todos os grandes investimentos do Estado e não só, deviam ter essa preocupação de saber se esses projetos estão adaptados às alterações climáticas. E vê-se ainda, basta que uma pessoa passear na rua, eu vejo diariamente trabalhos que estão a ser efetuados que não são compatíveis com as alterações climáticas. Por exemplo, estou na Universidade de Paris-Saclay, o campo, do ponto de vista climático, extremamente mal adaptadas, que impermeabilizam os solos, não há nenhuma vegetação, prédios pintados de preto. Viu-se na concepção deste espaço, não é? Houve uma preocupação com a arquitetura, mas na qual não foi toda integrada a preocupação de saber se estes prédios, este espaço ia estar adaptado às alterações climáticas.
Precisamente, em relação a essa questão, este Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas diz que o país precisa de um tecido urbano mais resiliente, mais verde, há linhas para esse efeito, mas na prática, como é que se consegue transformar as cidades? Como é que se transformam essas infraestruturas em soluções mais baseadas na natureza, mais verdes, telhados mais vegetais, mais árvores na rua, como é que isso se faz?
Pois é, todo um conjunto de medidas, não é? Telhados mais verdes é um dos elementos, também as superfícies vegetalizadas nos próprios prédios, mas mais do que isso, por exemplo, só o efeito da impermeabilização dos solos, não é? O tipo de revestimentos que se utilizam. Existem muitas soluções, por exemplo, quando se faz zonas de estacionamento, que é possível fazer zonas de estacionamento com revestimentos que não impermeabilizam os solos, que permitem à mesma que a água possa ser absorvida. Um outro ponto muito importante, como disse, é criar zonas com árvores que vão ter efeitos diversos, nomeadamente vão ter um efeito importante em termos do que se chama as ilhas de calor urbano, que vão permitir, portanto, localmente baixar a temperatura e podem ser efeitos importantes de 2 a 3 graus mais baixos, graças à presença de zonas vegetalizadas.
Mas isso demora tempo.
Isso demora tempo e normalmente no programa está previsto que se possa ser integrado nos utensílios de gestão dos territórios a várias escalas, não é? Portanto, à escala regional, à escala do departamento, à escala das comunas, mas é preciso depois também que todos estes atores se apropriem, não é, destes conceitos. Por outro lado, em paralelo, investimento e financiamento de investigação para criar estas novas soluções. Portanto, há um esforço de todos os elementos da sociedade para conseguir provocar estas alterações. O problema é que elas não podem ser impostas, não é? Estas soluções são urgentes, são necessárias, mas quando se tem o sentimento que elas são impostas, são vistas como uma punição. Precisamos delas para assegurar a nossa qualidade de vida. Mas é preciso que todos os atores se apropriem e compreendam a necessidade deste tipo de adaptação, para não terem o sentimento que são um castigo, não é?
As palavras de Carmen Bessa Gomes, especialista em Ecologia na Universidade AgroParisTech, a propósito do 3º Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, publicado a semana passada pelo governo francês.
Por aqui termina a nossa emissão. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Rádio França Internacional.